Então, a ideia nossa é fazer a descentralização, mas mantendo a harmonia do sistema, ou seja, não fazer um processo que crie uma confusão. Quer dizer, ou seja, se botar uma lei relativamente genérica, com 700 comitês para interpretarem cada um por si, sem ninguém harmonizando esse sistema, isso tende a gerar algumas centenas de interpretações diferentes. E isso, nós temos inclusive países vizinhos aqui ao Brasil, que têm critérios diferenciados, província por província, e isso gera uma dificuldade enorme para se fazer uma pesquisa nacional nesses países, né? Então, nós caminharmos nessa direção, nos parece que seria um retrocesso, isso aí seria uma coisa negativa. Nós devemos manter, fazer a descentralização, mas com harmonia no conjunto das decisões, né? Esse é o processo que está se propondo fazer a partir do início do ano que vem. Muito bem. Agora vamos aqui... aqui a última questão ainda sobre isso. A proposta que está sendo feita é terminar o modelo atual, esse fluxo aqui da esquerda, né, em que passa primeiro no CEP local, depois na CONEP, quando é o risco elevado, e depois vai para os CEPs participantes. Agora iria direto para o CEP acreditado, e depois os CEPs locais verificariam apenas as questões locais, que geralmente é uma tramitação bastante rápida, né. Com isso, a gente poderia, em princípio, reduzir o prazo de análise mais ainda para algo em torno de 30 dias dentro do CEP acreditado. Muito bem, PL 200. O que, que nós temos visto aqui? Isso aí é o link da nossa carta aberta que nós fizemos. Quer dizer, o PL, além de extinguir o atual sistema de análise ética, coloca em risco os direitos dos participantes de pesquisa conquistados nas últimas duas décadas. O sistema já funciona desde 1996, foi criado no mandato do professor Adib Jateni, né? E, quer dizer, estabeleceu uma série de direitos muito importantes e que o PL, no fundamental, reduz, vou procurar demonstrar aqui, de uma forma drástica, né? Então, vamos para os diversos pontos. Primeiro, a perda do direito ao medicamento pós-estudo. Reparem, hoje o direito a receber o medicamento depois que o estudo acaba é um direito de todos que participam em pesquisas, né? Qual é o sentido? Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa com câncer, entra na pesquisa, recebe o medicamento, melhora, quando acaba a pesquisa, não vamos mandá-la para casa e se virar? Seria uma desumanidade fazer uma coisa dessa. Evidentemente que a possibilidade de ter a melhoria tem que ter continuidade depois que o estudo acaba, certo? Então, exatamente por causa disso, o direito, o cidadão aqui não recebe remuneração para participar da pesquisa. Ele ganha o direito de receber o medicamento depois que a pesquisa acaba, né? O que, que o projeto faz? Coloca duas condições concomitantes para que esse direito continuasse a existir, né? Duas, uma e outra, duas juntas, certo? Quer dizer, possibilidade de risco de morte ou de piora grave e ausência de tratamento alternativo, né? Depois, o senador Amorim, na CCJ, apresentou a emenda trocando o E por O, né? Na primeira versão, na nossa avaliação, o direito ao tratamento pós-estudo era reduzido de 100%, que é a situação atual, para menos de 10%. Por isso, nos consideramos isso uma redução drástica, né? A proposta do senador Amorim melhora a situação, evidentemente, mas, a nosso ver, reduz para algo em torno de 40%, né? O direito ao pós-estudo. Porque precisa ter uma das duas condições para ter direito ao pós-estudo. Se não tiver nenhuma das duas condições, perde o direito ao pós-estudo. Isso é o que está proposto, certo? Então, continua havendo uma restrição ao pós-estudo importante que, na emenda que o senador apresentou aqui na CCT, melhorou mais a situação, né? Aí eu diria que está faltando, nós estamos de acordo com a proposta que a Fiocruz apresentou nessa questão específica. O que faltaria na proposta do senador Amorim, dessa segunda proposta agora aqui da CCT, seria garantir a gratuidade do tratamento pós-estudo, que eu tenho a impressão que deve ter sido a intenção dele, mas isso não ficou explícito, seria importante ficar. E a segunda questão é garantir esse período, que muitas vezes é importante, entre o fim da participação individual e o fim do estudo, que às vezes decorre vários meses nesse processo, e se não houver a garantia do pós-estudo também nesse período, pode gerar uma interrupção do tratamento com prejuízo grande para o participante. Com essas duas...
Me permite só apenas uma interrupção?
Pois não.
Se, porventura, concluído o estudo, né, o médico do paciente considerar que há este tratamento, esta droga experimental, digamos assim, que é fornecida, é prejudicial à saúde do paciente?
Sim.
Não haveria aí um conflito entre uma decisão médica e um direito legal?
Não, porque não? O direito é sob decisão médica, sempre.
Então talvez fosse o caso de deixar claro isso, né?
Não há a menor dúvida disso. A única coisa é que nós
porque
não restringimos...
O paciente acha que está melhorando e o médico diz, olha, isso aqui é prejudicial.
Não. Quem pode fazer prescrição é sempre o médico. Certo, okay. Isso aí nós não estamos de jeito nenhum questionando. Agora, nós apenas acrescentamos a possibilidade do médico particular do paciente, né, também fazer a prescrição, até como uma forma de estabelecer um diálogo com o médico do estudo e chegar à posição mais equilibrada possível que for necessária na questão. Mas é sempre sob prescrição médica, isso aí não há a menor dúvida que é indispensável. Ninguém pode fazer, receitar medicamento se não for médico. Isso aí é a própria lei... que regulamenta aí a profissão. Isso, né? Então, essa questão seria dessa maneira. Segundo ponto, o uso de placebo. Reparem, placebo, aqui não, talvez todos não sejam da área de saúde, é a pílula de farinha, certo? Quer dizer, quando não existe tratamento para aquela doença, todos estão de acordo, nós, o Conselho Federal de Medicina, todo mundo, que é razoável comparar o medicamento novo com a ausência de medicamento, a pílula de farinha, né? Mas quando existe tratamento para uma determinada doença, pegar o pessoal do grupo de comparação com o medicamento novo e não tratar, existindo tratamento, nós estaríamos também cometendo uma desumanidade, na nossa opinião, certo? Quer dizer, nesses casos em que existe tratamento, a comparação deve ser feita com o melhor tratamento existente, não com a ausência de tratamento, certo? Portanto, nesse caso, a emenda última que o senador Amorim apresentou, agora aqui na CCT também, se aproximou bastante do que é necessário para resolver essa questão. Próximo ponto, a extinção do sistema CEP-CONEP. Eu diria o seguinte, quer dizer, nós temos hoje em dia um sistema com quase 20 anos de existência, né, com uma regulamentação bastante detalhada e minuciosa, e reparem, eu não sou contra ter uma lei em absoluto, acho perfeitamente razoável que o Senado queira fazer uma lei para regulamentar a questão, mas acho que se a lei quiser entrar em todas as minúcias, nós corremos o risco de engessar as pesquisas, porque a pesquisa é uma coisa muito dinâmica e frequentemente estão surgindo novos problemas. Então, a nossa visão é que a gente deve ter uma lei, não vemos nenhum problema nisso, mas que a lei deve permitir que haja as resoluções que, numa instância infralegal, permitam aperfeiçoar e detalhar e fazer as coisas mais minuciosas com a flexibilidade que a pesquisa necessita. Senão, nós vamos, toda vez que precisar alterar alguma coisa, tiver de fazer uma tramitação aqui no Congresso Nacional, nós vamos estar criando uma situação complicada. Pois não.
Presidente, eu pedi ao senhor, então, se pudesse, ao analisar o projeto, me indicar quais seriam as disposições, digamos, supérfluas, ou que entrem em minúcias que tenderiam a produzir esse efeito. Eu vi nas sugestões que... Aí não tive ocasião de estudar, porque, como disse, não recebi. Mas as sugestões da Fiocruz, entra no detalhe do detalhe. Ali é realmente, engessar é a sugestão da Fiocruz em grande parte das disposições, dos dispositivos que ele sugere. Mas eu queria que se o senhor pudesse sugerir, então, depois, me encaminhar...
Só para deixar claro, eu não estou dizendo que o projeto, na versão atual, está fazendo isso.
Se o senhor, eu acho uma preocupação relevante essa, não poder disciplinar por lei, pormenores que possam ser regulamentados depois por resolução, por atos infralegais. Se o senhor identificar
Só para o senhor compreender, as propostas que a Fiocruz apresentou, na grande maioria, são muito semelhantes às atuais resoluções do Conselho Nacional de Saúde numa série de pontos. Então, eu tenho a impressão que seria melhor que algumas delas continuassem como resoluções e não passassem a fazer parte diretamente da lei.
Foi a minha impressão, assim, sem maior análise.
Então, acho que seria importante o Senado, o Congresso Nacional, endossar o Conselho Nacional de Saúde como uma instância que regulamenta esse detalhamento mais minucioso do processo, certo? Essa seria a sugestão que a gente faria aqui para os senhores. Muito bem, vamos em frente aqui. Além disso, o outro aspecto que eu já toquei, quer dizer, se nós liberamos para 700 CEPs interpretarem uma lei relativamente genérica, que é como ela está atualmente, nós vamos criar uma situação muito complicada, porque, repare, o projeto não cria nenhuma instância harmonizadora no conjunto do sistema. A delegação que ele faz para a Anvisa é exclusivamente para fiscalizar o registro dos comitês, e exclusivamente isso. A análise ética é exclusiva responsabilidade do comitê de ética ou do comitê independente. E, inclusive, cabe recurso apenas a ele próprio. Não há nenhuma instância recursal fora do próprio comitê que analisou cada protocolo.
Isso que está sendo proposto, a autonomia dos comitês de ética e pesquisa para fazer essa análise.
Pois é,
sem instância recursal, pelo que eu entendi, é isso que está sendo proposto nessa
resolução. Na nossa proposta, a CONEP é instância recursal.
Instância recursal.
Exato. Tem que ter alguém que harmonize o conjunto do sistema, senão vai ser cada comitê atirando para um lado. Isso vai ser o que vai acontecer. O pesquisador vai ficar desesperado para saber como é que ele encaminha em cada comitê. Cada comitê vai acabar tendo uma regra própria do que ele faz.
Sim.
Certo?
Então, e esse recurso, quem é titular desse recurso, a CONEP?
O pesquisador. É. Bom, vamos em frente. Próximo ponto. Fim da independência dos comitês de ética em pesquisa. Os comitês atuais são vinculados a instituições, sejam hospitais, universidades, secretaria de saúde, etc., né? E todos eles, quando são formados, existe um compromisso explícito, é um dos documentos indispensáveis, a autoridade máxima da instituição se comprometer com a independência do comitê. O comitê tem 3 anos de mandato e não pode ser substituído no meio do mandato, certo? Portanto, os atuais comitês, os CEPs, são independentes. O projeto fala em comitês, mas não toca nessa questão. Na nossa compreensão, ele está acabando com essa independência, na medida em que não há nenhuma referência no projeto a garantir a atual independência dos comitês de ética. Não há nenhuma necessidade de que essa independência seja mantida no processo de registro dos comitês futuramente. Portanto, na prática, essa independência está acabando. E, por outro lado, o comitê cria os comitês de ética ditos independentes. Ora, os comitês atuais têm despesas, são financiados pelas suas próprias instituições, sejam hospitais, universidades, secretaria de saúde, etc. O comitê independente vai ser financiado por quem? Provavelmente, e não há nenhuma restrição no projeto a isso, por empresas, né? O nosso receio é que se passe a cobrar análise ética ou que se passe a ter comitês, inclusive diretamente de empresas, para analisar os seus próprios protocolos de pesquisa, que nos parece um conflito de interesse evidente, flagrante. A minha sugestão é que não haja comitês independentes. Nós temos já um sistema com bastante CEPs e com bastante capacidade de analisar o conjunto das coisas. Não há necessidade de comitês independentes. Não vejo a necessidade disso. Bom. Isso, exatamente. Bom, fim da representação de usuário nos comitês de ética, né? A participação de usuário nos comitês de ética é uma experiência muito positiva hoje em dia. A obrigatoriedade é de um usuário em cada comitê de ética e, espontaneamente, grandes comitês, como, por exemplo, o comitê do HC da USP, o comitê do Sírio-Libanês, tomaram a iniciativa de botar 2, 3 representantes de usuários nos seus próprios comitês, porque exatamente essa experiência está sendo muito positiva, né? O projeto inicialmente falava em ter um membro de fora da instituição, que é uma coisa muito genérica, pode ser o médico do hospital vizinho, por exemplo, que não tem nada a ver com a participação de usuário. E agora a proposta que o senador Amorim fez foi colocar um representante da sociedade civil. Eu queria citar 2 experiências de visitas que nós fizemos a CEPs. Teve um CEP de um hospital relativamente grande até, em que a representante dos usuários era uma amiga, uma socialite amiga da diretora do hospital, certo? Como era representante de usuário, nós pedimos para trocar e colocar uma pessoa indicada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc., da cidade, né? Se for representante da sociedade civil, Vai ficar, não tem por que ser trocado. Nós não teríamos a possibilidade de fazer essa troca. Que se mantenha a participação dos usuários, como está.
Se está um usuário que era uma socialite, amiga.
Mas no caso.
Precisa ter alguma regra, porque a sociedade civil.
Tem toda uma regulamentação.
Civil é tudo que não é
na
Estado.
Resolução do Conselho.
Você tem uma resolução.
Tem duas resoluções
com critérios
sobre isso,
para escolha.
Com critérios para definir o que, que são os usuários, como é que
Perfeito.
Eles são escolhidos, etc.
Okay.
E nos parece que isso aí é uma experiência positiva que deveria ser mantida.
Vou procurar.
Certo?
Okay.
Muito bem. Aqui a questão do uso indiscriminado de material biológico humano, que é necessário. Principalmente na remessa de material para o exterior, é necessário garantir que a legislação brasileira que impede o patenteamento de material biológico humano e que impede o uso comercial de material biológico humano, esse compromisso precisa ser assumido por quem está recebendo o material. Não se pode mandar material biológico humano para fora, senão daqui a pouco vai começar a ter comércio de órgãos na pesquisa no Brasil. Isso aí seria uma coisa muito negativa, evidentemente, um retrocesso enorme em relação à situação atual. Nós temos atualmente uma resolução específica sobre essa questão do material biológico humano e uma portaria do Ministério da Saúde, todas as duas bastante detalhadas e que seria importante ser de conhecimento aqui do Senado para que se pudesse ver como resolver bem essa questão que está resolvida em dois artigos do projeto de uma forma muito rápida e sem profundidade, sem garantir direitos essenciais dos participantes de pesquisa. Muito bem, nós consideramos que o conjunto dos direitos que estão sendo ameaçados nesse projeto são um retrocesso importante e, portanto, seria muito importante se fazer um esforço aqui no Senado de procurar rever essas questões e garantir um projeto de lei que fosse efetivamente positivo. Eu queria, antes de entrar nessa última parte aqui, já concluindo, presidente, dizer o seguinte, a pesquisa mundial hoje em dia é concentrada nos Estados Unidos e na Europa. 44% da pesquisa mundial é feita nos Estados Unidos e 28% na Europa, né? E isso é por uma estratégia dos laboratórios que patrocinam a pesquisa, né? Não é fundamentalmente porque o resto do mundo está deficiente em relação à pesquisa. Vocês vejam, a situação do Brasil, é claro que tem muita coisa que pode melhorar, não tem nenhuma dúvida disso. Mas o Brasil tem mais pesquisas que o Japão, o Brasil tem mais pesquisas que a Rússia, e o Brasil tem mais pesquisas que a Índia, portanto. Certo? Então, nós não estamos numa situação tão negativa assim quanto às vezes se tenta pintar, em primeiro lugar. Segundo, qual é a situação? Quer dizer, que se faça um esforço no sentido de aumentar a pesquisa no país, eu sou inteiramente a favor. Já disse diversas vezes, inclusive na audiência pública aqui, que tudo que for para reduzir prazos, por exemplo, nós estamos juntos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E está aí o esforço que está sendo feito para reduzir os prazos da Conep, e que eu já apresentei aqui. No entanto, quer dizer, eu queria chamar a atenção o seguinte, o que me parece uma certa ingenuidade na tática de negociação, né? A gente primeiro cede os direitos dos nossos doentes, que estão participando das pesquisas, para, com isso, ganhar boa vontade e, se colocar um conjunto de pesquisas no país maior, né? Que já está aumentando, inclusive. Nós não estamos com as pesquisas estagnadas no país, muito pelo contrário. Mas a tática é essa, se cede os direitos para conseguir uma boa vontade. Ora, eu diria o seguinte, sem nenhum compromisso anterior, sem nenhuma negociação anterior, primeiro se cede, muito provavelmente, essa tática de negociação dificilmente vai ser bem sucedida, meus amigos. Essa é a minha avaliação. Acho que aqui está se cometendo um equívoco importante, né? É perfeitamente possível fazer pesquisa respeitando os direitos dos participantes e tendo critérios humanitários claros para que se mantenha as coisas num padrão bom, como se conseguiu evoluir depois da Resolução 96, nesses 20, que foi quem criou a CONEP em 1996, certo? Eu queria chamar a atenção. Teve um país que tentou fazer exatamente essa prática que eu estou analisando aqui, que foi a Índia. Em 2005, foi feita uma chamada desregulamentação ética lá, né? E se criou uma situação bastante parecida com o atual projeto. Comitês independentes e uma forma bastante frouxa de analisar os projetos. Reparem aqui os resultados. Primeiro, a manchete do maior jornal da Índia, The Times of India, de dezembro passado, 370 mortes em estudos clínicos em 2 anos, parentes de apenas 21 conseguiram compensação. Isso para a gente sentir o grau de repercussão que essa questão ganhou na sociedade. Teve uma quantidade tal de mortes nas pesquisas clínicas na Índia que a Suprema Corte de lá tomou a decisão de suspender as pesquisas no país até que houvesse uma regulamentação mais adequada. Vocês imaginem o que grau de comoção na sociedade seria necessária para nosso Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão semelhante. Foi exatamente o que aconteceu lá. Reparem aqui agora, esse é o maior jornal do país, aqui duas revistas científicas. A primeira, essa aqui, é uma matéria de março passado. Olha aqui, desde que a regulamentação na Índia foi alterada em 2005, em uma tentativa de liberar a realização de ensaios clínicos de drogas, as empresas têm se direcionado para lá devido à diversidade genética da população. No entanto, os ensaios no país têm sido envolvidos em escândalos. Dados do governo mostram que mais de 2.600 pacientes que participaram de ensaios clínicos na Índia morreram no período entre 2005 e 2012. Dados do governo. E quase 12 mil sofreram efeitos adversos sérios. Destes, 80 mortes e mais de 500 efeitos adversos sérios foram diretamente atribuídos à droga que está sendo testada, certo? E, por último, aqui é uma última revista também científica, em que aqui tem um aspecto, aqui são os mesmos dados da revista anterior, mas esse dado aqui é importante. Reparem, o projeto praticamente libera de revisão ética os projetos fase 4. Fase 4 são os projetos depois que o medicamento já está registrado, certo? Ele diz que cada comitê de ética tem a liberdade de definir que documentos ele vai solicitar na análise dos projetos de fase 4, certo? Ou seja, ele parte do princípio que o projeto fase 4 é um projeto sem risco. Eu colocaria dois argumentos para concluir, senhor presidente. Primeiro, se o projeto fase 4 é um projeto sem risco, qual é o sentido de fazer a pesquisa, certo? O sentido de fazer uma pesquisa é exatamente avaliar o risco tardio que se avalia depois que a pesquisa, que o medicamento já está sendo comercializado, certo? Se a pesquisa fosse sem risco, não teria sentido nenhum gastar dinheiro nela, certo? Primeiro lugar. E segundo, reparem só, foi exatamente na pesquisa fase 4 que se descobriu alguns dos grandes problemas com medicamentos no mundo, seja a talidomida, seja o Vioxx, por aí vai. Quer dizer, então essa ideia de que a pesquisa fase 4 é uma pesquisa sem risco nos parece uma coisa fora da realidade. Não vejo como se considerar isso aí uma avaliação realista, né? E repare, a pesquisa que gerou o maior comoção na Índia foi exatamente uma pesquisa fase 4 com a vacina de HPV com adolescentes, em que, reparem aqui, o que diz aqui o texto, olha só. Os pais dessas meninas não estavam sequer cientes que elas eram parte da pesquisa e de que estavam recebendo uma vacina experimental. Talvez os comitês de ética independentes pensassem que a vacinação, por ser parte de um ensaio clínico de fase 4, não era um risco substancial e que era, portanto, suficiente obter o consentimento do dono da pousada onde elas estavam hospedadas, em vez de entrar em contato com os pais das meninas, que poderiam ser analfabetos e, portanto, incapazes de compreender a natureza da pesquisa. Ou talvez eles tenham pensado que se aproximar aos pais pedindo consentimento para a vacina contra HPV podia ser culturalmente inadequado e problemático, já que implicava a atividade sexual entre as adolescentes mulheres, o que é um assunto tabu na Índia, o que significaria que os pais não estariam dispostos a dar tal consentimento. Então, reparem, a maior comoção na Índia que gerou essa medida da Suprema Corte, inclusive, foi exatamente uma pesquisa fase 4.
Desculpe, o que no projeto não leva o senhor a pensar que a pesquisa na fase 4 é uma pesquisa solta, assim, que ninguém...
Tem um artigo no projeto que diz que a pesquisa fase 4, o comitê decide que documentos ele solicita. Se ele não quiser não pedir documento nenhum, ele está dentro da lei.
Entendi.
Certo?
A sua sugestão,
então,
qual é?
Tem de igualar as pesquisas fase 4 com as outras. Não há por que separar essa análise. Uma, claro que tem umas com mais risco, outras com menos risco, mas tem que avaliar a situação de risco de cada pesquisa concretamente. Não se pode excluir a pesquisa fase 4 da análise de risco necessária a fazer em cada situação concreta.
Pois não.
Certo? Muito bem. Então, última coisa aqui, os links para todas essas matérias e algumas matérias de contrárias ao projeto também, do SEBS, da Abras========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== aqui do curso da Unesco aqui em Brasília e, por último, da Federação Latino-Americana de Comitês de Ética. Então, seria isso. Muito obrigado. Desculpe aí ter passado o tempo, mas...
É, a gente concedeu um pouquinho, porque houve muitas interrupções, né? Mas muito obrigado pela apresentação. Vamos passar agora para o senhor Paulo Marcelo Ruff, professor titular de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP.